Hashtag na tela, segundou, estamos ao vivaço aqui no Podcast Gamer, segundaça da alegria na Central Xbox. Conectados aqui eu, Leozera e Ricardo Musashi, trazendo conteúdo de... conteúdo de ponta para a galerinha. Estamos aqui hoje no bate-papo, mas hoje tá meio... o pessoal tá meio chateado, não entrou muita gente ainda. Acho que eles não estão interessados em falar sobre... ouvir sobre spoiler, mas a gente vai dar uns minutinhos para ver se o pessoal começa a chegar. O algoritmo começa a divulgar nosso podcast. Você que está assistindo a gente aí, já deixa o likezera. Se puder, compartilha aquele videozinho maravilhoso que está aí na ponta do seu celular, da sua telinha, né? Então, aqui, Momo, começando a semana. Como é que foi o fim de semana? Você teve alguma emoção para compartilhar com nós?
Zero emoção. A minha emoção maior foi ter feito 1000 pontos no Robocop Rogue City, que é um jogo top, recomendadíssimo. E comecei um jogo novo, o Game Pass, foi Indivisible, que acabou de sair. Se você for na aba dos jogos do Game Pass, ele é o penúltimo que saiu.
Indivisible.
Também é uma surpresa, jogo de 2019, que passou despercebido. Jogo legal, pra quem gosta de ou Metroidvania ou de RPG old school, é prato cheio, recomendadíssimo. Então tô na metade dele, acabei o Robocop, fiz os 1000 pontos, e essa foi minha emoção, ou seja, divertimento, mas emoção que é emoção, não teve muita. Sou um rapaz não muito emocionado.
Não, meu Deus, que piadista você, tá fazendo stand-up comedy agora, caramba. Também, fila da mãe, tá um stand-upzeiro, ó. Pessoal que tá chegando aí, batendo papo com a gente, já manda sua pergunta, manda sua mensagem, deixa uma coisa positiva aí, ou sua pergunta com relação ao assunto de hoje, afinal de contas. Vamos falar um pouquinho de spoiler, né? Uma segunda-feira um pouco monótona, não tem muito assunto bombástico acontecendo, mas a gente levantou esta bola porque tem acontecido de novo o fenômeno spoiler. Para quem não conhece, acho difícil, mas para quem está ouvindo e não conhece, spoiler, o famoso contei o final do filme antes de você assistir. Esse é o famoso.
Aquele triste que você... Aí você está lá, lindo, lindo e formoso, no Facebook, olhando uma notícia, um artigozinho. Aí você põe para baixo e vem imediatamente uma pessoa... Você começa a ler uma pessoa ditando o final do filme. Nossa, aquele filme... E aí você leu aquilo e falou, meu Deus, eu li o que eu ia... Fudeu, acabou com o meu filme. É isso. Esse é o spoiler. E aí ficou em voga porque... Não necessariamente no Xbox, né? Mas na plataforma da Sony, PlayStation, dois jogos exclusivos lá tiveram praticamente o conteúdo inteiro vazado via vídeo, via transmissões, antes do tempo, que foi o Helldivers 2 e o Final Fantasy 7 Remake 2. Eu não lembro o nome dele exatamente, porque eu não joguei, mas... Então esses jogos aí, pra quem acompanhou, foi spoilado, devidamente spoilado, para a tristeza de muitos. Não, nossa, que a gente não joguei, então não joguei, não vi o spoiler, então tudo bem, mas foi aí um assunto bem comentado. E a gente tá aí querendo saber da galera o que o pessoal acha. Você se incomoda? Você não se incomoda? Você xinga o amiguinho que dá spoiler? Você não xinga? Não xingue ninguém, não faça isso. Mas você fica bravo, você briga, você exclui, você bloqueia. Conta pra nós aí no chat como que é a sua relação com este deturpador de emoções nossos aí, que acaba com nossa alegria, seja um filme, seja um jogo. E aí, conta pra nós.
Tô soltando, inclusive, enquanto isso, tô soltando uma enquete já aqui na tela pra deixar pra galera que tá assistindo a gente. Vou deixar aqui a enquete. Você já foi pego de surpresa com algum spoiler de jogo? Sim ou não? Votação simples aí pra gente saber, iniciar na enquete. O pessoal que tá chegando agora, inclusive, boa noite, salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivaço hoje falando sobre spoiler nos jogos. A gente fala que spoiler é uma coisa que basicamente começou muito grande nos filmes, né? Contar final de filme, contar final de livro, né? É que livro é mais complicado, o pessoal não lê, né? A cultura de hoje não lê porcaria nenhuma. mas é assim que a coisa funciona mais ou menos. De qualquer forma, o filme ou jogo é uma coisa que eu não gosto. Particularmente é uma coisa que eu não curto. E nesse ponto eu também não incentivo ninguém a fazer ou consumir esse tipo de coisa. Eu acho que sabe, querer saber o final de alguma coisa, cara, eu não sei que você não tenha a mínima vontade, literalmente alguma, de passar por aquele assunto, não vale a pena você nem... A gente dá força nesse aspecto, certo? Acho que pensa pelo menos é isso que tá acontecendo. E aí, isso já foi um assunto que rodou um tempo atrás, e agora você comentou de dois casos aí, dois jogos que necessariamente não são do lado do Xbox, mas como gamer, né, cara, é triste pra outra pessoa também que tá jogando, que foram casos aí de Final Fantasy e também do Helldivers. Mas já tiveram casos e tá acontecendo muito hoje em dia, da galera, tanto nos canais de transmissão de streaming, né, os caras que fazem streaming, recebem o jogo, ou já pega o jogo no day one, e pô, você busca o nome do jogo e aparece lá. Por exemplo, imagina que lança Hellblade 2, certo? E você digita lá Hellblade, só pra ver, sei lá, um trailer ou o início. Dá um exemplo, tá? Não sei outros casos. E aí, do nada, você se depara com as thumbs e os títulos, tipo assim, Hellblade detonado, o último chefe, nome tal. Ou Hellblade, a última missão, você morre. Imagina que você chega...
Não saiu nem o Early Access dele você tem ainda, e tá lá o negócio.
Exatamente. O negócio é muito chato nesse ponto, porque a gente vai se tornando... um refém de às vezes você... Muita gente consome conteúdos de streamers, pessoas que estão fazendo um trabalho ali, mas não são esses caras que a gente sabe que estão tumultuando o ambiente. De qualquer forma, fica muito delicado da gente hoje em dia fazer qualquer tipo de menção honrosa a alguém que vai lá e bota uma thumb com a foto do último chefe, ou se deu o cara acontecer alguma coisa com o personagem. Tipo assim, literalmente falar o que acontece no jogo. Eu, por exemplo, tenho um caso recente, bem recente, inclusive, de um cara que... Eu não lembro quem que era agora, um rapaz, que eu tava no Twitter rodando. Eu tava no Twitter rodando. E do nada, o jogo, acho que foi no mês passado, que chegou... a Plague Tale Requiem no PlayStation, na PS Plus, não foi? Foi em janeiro ou fevereiro, sim. Alguma coisa assim, né? Ou dezembro, sim. Sei lá, eu sei que foi esse pouco tempo.
Esses meses aí.
Plague Tale Requiem. E aí ele falou, né, então, só pro pessoal do PlayStation que vai jogar, o menininho morre no final. Tipo assim, só pra aloprar a galera do... É tipo um flame maldoso. Você
deu um spoiler agora ou não?
Hã?
Deu um spoiler agora ou não?
Total.
Você deu um spoiler ou só deu um exemplo?
Não, deu um exemplo. Deu um exemplo.
Só um exemplo.
Um exemplo.
Ah, tá bom, porque eu não joguei.
Então, quem morre no final é a menina, então. Chupa, otário.
Tô brincando. Aí você tá me confundindo. Não,
tô brincando. Aí, o negócio...
Tem um menino e uma menina. E o ratinho morre?
Um monte de ratinho morre. Ratinho! E aí eu falei...
Não esse, por favor.
Mas aí a galera foi nesse mesmo pensamento. Falou, ah, é zoeira, né? Não sei o que e tal. E aí o ponto lá não era zoeira. E porra, foi foda, porque tipo, o jogo já tava no Game Pass há muito tempo, né? Já tinha chegado no Game Pass há muito tempo. E aí, contar o final do bagulho, cara... É tipo assim, não é a primeira vez, né? A gente sabe que tem muita gente que quer ser não sei qual que é o tipo de palavra da turma do momento aí. Que quer dar uma de graça, foi lá, assistiu um filme, foi lá, fechou o jogo, e aí quer que o mundo se foda, fala, ah, já fiz mesmo, agora eu quero que vocês se explodam, e vai lá e manda, tipo de como... Como é que você consegue se blindar, mano? Que nem eu tava rodando de... Pouco tempo que eu fico, né? Celular aqui, pouquinho tempo no Twitter, rodando uma passadinha rápida, só pra dar uma fuceca, pra ver o que tava acontecendo no dia ali, e do nada você vê aquilo na sua cara, você não tem um aviso. Tipo, cuidado, o que você vai ler tem a ver com um spoiler. Você toma no furico de sem saber, mano. E aí?
E assim, você, realmente, não existe proteção. Assim, o cara que quer... Eu vou supor, eu tenho... eu participo muito de uma comunidade que chama... Que é uma comunidade do Facebook, chama Metroidvania, de gringo, enfim. Lá, geralmente, os caras têm muito cuidado na hora de postar coisas assim. Então, vamos lá. Eu mesmo lá, eu tava jogando Prince of Persia, né? Porque tinha um bug que não deixava você fazer os achievements e tal. Aí eu, conversando num tópico lá sobre o jogo, enfim, tem um negócio assim, assim, assado, como é que eu procedo e tal. Falei, isso aí, isso que eu vou te falar, isso que eu vou postar sobre o bug é spoiler. Provavelmente isso é spoiler sim, pelo que eu entendi. A gente já jogou, blá 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 blá. Então é spoiler. Então, mas acho válido que você faça um post sobre isso. Então eu fui lá, escrevi assim, se você toma um cuidadinho, escreve spoiler, pá, dá um monte de espaço, e aí você escreve o conteúdo do seu post, dando spoiler embaixo, se é uma coisa que tinha utilidade, enfim. E beleza, ali que acontece, o cara vai scrollar, vai ouvir spoiler, ele escolhe se ele quer ver ou não. O problema é que muitas pessoas, uma galera nem é questão de nacionalidade, mas tem brasileiro, tem indiano, tem paquistanês, tem italiano, mexicano. Tem uma galera lá que posta lá. Tem um lá que posta boss fight todo dia. O cara fica postando boss fight e fala, pô, mas eu queria ver sozinho. Se eu quiser procurar, procuro no YouTube. Não quero que você poste esse negócio toda hora aqui. E é isso, você não fica. Se você tem um costume comum, como qualquer pessoa, de dar, às vezes, parar uns 10, 15 minutos pra scrollar redes sociais assim, ver o que tá acontecendo e tal, você vai acabar se batendo com isso. E eu tava lembrando dos casos que assim, a gente pensa no Xbox, né? Mas, e geralmente, ocorre com o cara que recebeu pra fazer review, mas é difícil que seja, porque a pessoa que vai postar aquilo vai perder toda a regalia que ele tem com a desenvolvedora assim que ele recebe ou o código ou a mídia física, mas sim, é difícil ser mídia física. Ele perde a regalia que ele tem, nunca mais vai receber, provavelmente vai ser ban do Twitch, enfim, ou ban do YouTube, ele vai se ferrar por postar aquele spoiler lá. Só que tem casos que são assim. Ou mídia física, que é mais comum no PlayStation, que aconteceu agora nesses casos do PlayStation, foi mídia física lançada numa área selvagem, on the wild, né? De repente, muito antes, a galera que recebe na GameStop aí com muita antecedência, os caras vendem antecipado, não tá nem aí, os caras começam a jogar, sem problema nenhum. Mas quem tem isso pior é a galera do Switch, por aquilo que pareça. Porque o Switch, hoje em dia, é a plataforma que tem a maior pirataria aí, né? Tá lá.
Então, ah, é?
Eu tava lembrando com meus botões, que o último Zelda, esse último Zelda, e mesmo o Mario Odyssey, cara, era duas semanas antes já tava nas lojinhas, cara. Duas semanas antes o galera tava baixando e jogando aquele negócio. Então, foi muito, mas muito tempo antes, o pessoal já sabia o jogo inteirinho, mas antes de ele sair, antes do Day One, assim, mas muito tempo antes. Foi muito pior do que esse caso do PlayStation agora. Então tem essas coisas. Isso acontecia muito lá atrás, na época do 360. Eu comecei não com jogos originais, como começou no PlayStation, com jogos alternativos, enfim. E eu fazia os meus próprios jogos naquela época lá. Eu mesmo gravava meus próprios jogos, como eu fazia no PlayStation. E eu lembro que saía muito mais cedo os jogos. Exatamente porque a maior parte do que acontecia lá era mídia física. Então, era aquela coisa. Os caras recebiam mídia física, copiavam aquela mídia e jogavam. Mas, assim, era muito tempo antes. Eu jogo uma semana e meia antes. Eu lembro do Dead Island 1, aquele dentigão lá, que saiu em 360, bem razoavelmente no começo da vida. Eu peguei, assim, há muito tempo antes. E eu tava atrás do jogo, eu tinha ouvido falar do jogo, queria o jogo. E eu tava jogando, assim, e não deu nada, né? Só que aí, na metade da vida do 360, eu comecei a jogar só com o jogo original. E tem negócio de jogar online, enfim. Aí eu fiquei um pouco afastado e também não tinha tanta rede social naquela época, 2008, 2009. Tinha, mas não era tão absurdo. Hoje em dia, a gente é muito mais exposto a esse negócio de spoiler assim do que era nessa época.
O negócio de spoiler vai ser sempre machucar as pessoas. O pessoal que tá assistindo a gente, comenta aí. O que vocês acham sobre spoiler? Comenta pra gente aí no bate-papo, quem tá ao vivaço aqui com a gente.
E pessoal... dê exemplos sem spoiler, tá?
Se quiser, dar um exemplo sem falar o spoiler, mas, né, falar alguma coisa bacana pra comparecer. O pessoal que depois estiver ouvindo a gente depois da transmissão no replay ou nos canais de streaming, pode também mandar mensagens que a gente depois lê. Todas com muito carinho sempre. Mas, cara, ó. Não dá, velho. Não dá. O cara que bota spoiler no mundo. Deixa eu falar uma coisa, velho. Só perde pra quem quer controlar. Só perde pra galera que quer acabar com o consumo de carne animal, só. A galera do controle da natureza. Só perde pros. Qual que é o nome? Qual que é a outra galera?
Vai ser cancelado.
Vegano e crossfiteiro. Vou.
É brincadeira, gente.
É brincadeira, né? Não, é brincadeira, é verdade.
Por favor.
O pessoal que quer que a gente come comida do mato. Só o mato. Esse só perde pra isso, quem faz. Ó.
Isso aí denota uma razoável. Às vezes a pessoa faz sem querer, e até tudo bem. Mas não é a parte do pessoal que faz esse tipo de coisa é recorrente, né? É a brincadeirinha do garoto, né? Então o cara é um cara ali que tem alguns probleminhas de personalidade, caráter, né? Porque ele a empatia do cara é zero. Então a gente já... Só que assim, transmissão, vamos lá, transmissão no Twitch de um jogo adiantado é difícil você bater com aquilo, né? É mais... Se você procurar, tá lá. Você pode procurar, tá lá, e beleza. Aí você escolhe se você...
Mas o
problema maior são aqueles spoilers que são jogados na nossa cara.
Né? São os que são feitos na maldade. Que eles são feitos na maldade. E outra, jogo antecipado, por exemplo, a gente recebe uma chave... A Central Xbox recebe muita chave de jogos, lançamentos de terceiros, exclusivos, First Party, Third Party, whatever. A gente recebe muito. E tem sempre o NDA, né? A gente tem que assinar o documento, sim, que lá diz que você não pode divulgar informação durante até o dia tal, horário tal. Mesmo assim, depois do dia, tem um guia ali que você tem que seguir. O que você pode falar, até onde você pode falar. Quando você vai jogando, evitar mostrar tal parte do jogo. 99% fala pra você não mostrar o final, né? Então, assim, claro que se você faz isso dentro do seu canal, automaticamente a empresa, a assessoria, quem te mandou aquilo, vai te colocar na blacklist. O problema disso são pessoas que às vezes pegam a pré-venda, e hoje tem muito pré-venda que libera antecipado, né? 3 dias, sei lá, 2 dias antes.
Física, depois você pega com a Amazon, por exemplo. A Amazon tem lá um processo que ela cata, se ela recebe antes, ela já, quando chega perto ali, ela tende a mandar antes para garantir que chegue no dia do lançamento. Só que muitas vezes ela manda e já chega um dia, dois dias antes do lançamento real do jogo, né?
Então, mas esse é o caso.
Muito nessas lojas aí.
Não, mas mesmo assim, você pode comprar o digital, né? Por exemplo, essas versões de upgrade de Deluxe, as versões mais... Sim. Te dão acesso ao jogo antecipado, 3, 4, 5 dias, dependendo. Aconteceu um monte de casos esses últimos meses de jogos que foram assim, inclusive jogos da Microsoft. O próprio Starfield foi assim, Forza Motorsport foi assim. Ou seja,
será que isso é considerado... Isso é considerado spoiler hoje em dia? Porque,
teoricamente,
o jogo tá...
Não, qualquer coisa...
Lançado,
não, é assim, mano. Qualquer coisa que você pegar e contar o final, é um spoiler. Não importa se o jogo foi lançado, se você tem acesso ao jogo ou não. Tipo assim, eu faço um vídeo, jogo até o final, tudo bem. Agora, eu vou lá e forço a barra para as pessoas verem o final do jogo e escrevo em texto e boto a foto. E, tipo assim, é um negócio muito, muito chato. Assim... Se eu faço, por exemplo, um gameplay, ó, gameplay, sei lá, Halo Infinite, de 0 a 100, do começo ao fim, é isso. Tipo, se você quer assistir, né, que nem Alan Wake 2, jogos recém-lançados aí, Alan Wake 2, sei lá, que vai ter por aí mais um monte de coisa que foi lançado, vai ser lançado, do começo ao fim, A campanha completa, detonado o game. Ok, é neutro. Tipo assim, você vai. Você vai. Você tem ali um respaldo pra coisa acontecer. Você não vai simplesmente pegar e falar assim. É, Alan Wake 2. Veja assim, a morte da personagem no final do jogo. Tá ligado? Ou então. Sei lá. Halo Infinite, Master Chief morre no final do jogo. Você, assim, você não vai fazer isso. Você tá ligado que se você fizer esse tipo de coisa, mano. É algo. É muito bosta, ah, velho. É muito lixo isso, você fazer um tech day. Então, assim, não existe hoje. Tanto faz se você pegar o jogo antecipado, em pré-venda. Se ele for entregue pra você pela assessoria, que é pior ainda, porque a assessoria vai te queimar a oportunidade pra sempre. Sim. Blacklist forever. Mas se você comprou o jogo antecipado, comprou o jogo que saiu no primeiro dia, day one, não importa. Ou pegou o jogo do Game Pass, ou de outra plataforma, e aí você vai lá e produz conteúdo e deixa bem claro que aquele conteúdo tá alguém, o plot twist, ou a morte de alguém, ou o final que ninguém quer saber, pra mim isso tá dentro de spoiler. Básico. É que nem filme e cinema, não precisa, bom, vai sair, sei lá que porquê vai sair aí, do Dune 2, certo? Vai sair Dune 2, aí se eu for, eu não assisti, mas, sei lá, eu vou daqui 2 semanas, aí vem alguém e coloca na internet, dizendo, nossa, o final do Dune 2 é uma bosta, o cara morre, e aí, tipo assim...
Isso já tem, isso com certeza já tem, se você procurar minimamente,
vai achar. Com certeza, mas assim, o que eu tô falando é, você tem o seu network ali de pessoas, amigos, conhecidos, né? E alguém ali... faz ou retuita ou reposta, comenta de um jeito que acaba te impactando, porque você tá ali rolando nas redes sociais, você tá ali e de repente, pum, caralho, não tem como desver essa merda, já foi, um abraço.
A gente vai se cercando de cuidados conforme passa o tempo e vai aprendendo a... Eu já teve assim, já fiz um seguinte, uma vez eu lembro muito bem, eu não lembro exatamente que filme que era, mas eu tava baixando no Facebook e tal. Aí eu me deparei com 3 linhas que eram spoiler, assim. Sabe o que eu fiz? Eu falei, vou desmentalizar esse negócio.
Nossa.
Aí rolei pra baixo, peguei um assunto muito bosta, comecei a ler lá. Aí deu certo. Eu acho que, ou porque eu sou bem estúpido, né? Mas, e consigo me enganar dessa forma, mas passou um tempinho, eu tinha meio que esqueci, não, o que que era mesmo, que era o spoiler que tinha me dado. Nossa, acho que eu esqueci. Então tá bom. Aí você tem que usar tática, bicho. E uma outra coisa é se cercar. Se você costuma ir em comunidades ou você já sabe que influenciadores você vê, que vídeo, que produtor de conteúdo você curte e vê, você percebe quem são os caras ruins e os caras bons rapidamente e você para de acompanhar os que fazem esse tipo de coisa. Se você tem lá um histórico de 20 anos de internet, dá pra se cercar um pouco de cuidado em relação a isso. 20 anos é exagero, né? Mas é que 20 anos tem o eu, tem você, de rede social. A gente tinha Orkut, mas a ideia é meio essa. Você se cercar de cuidados, assim, somente... Mas foi, por incrível que pareça, eu tô achando mais difícil acontecer, até porque as pessoas estão... Muita gente aí, com esse negócio de spoiler, tá ficando... O pessoal já vi ameaça de morte por causa de spoiler.
Sim.
Já vi gente ameaçada fisicamente, assim, e incidentes físicos, do cara achar, mandar SWAT pra casa do cara. tipo de coisa assim, entendeu?
Pesado.
O cara que é trollzinho, assim, ele não fica impune sempre. E aí começa a ter a justiça da internet, né? Ela tarda somente um pouquinho, mas ela nunca falha. De alguma forma aquela pessoa ali vai ter problemas quando começar a identificar quem é que faz essas coisas, né? E tem muito tipo, esse é o tipo de trollzinho, eu tava vendo, é o mesmo tipo de pessoa que você pega assim, eu vi bastante vídeo do Helldivers 2, que é um jogo que eu tava cogitando assim, gostei, tá. Não vi final, não vi essas coisas, mas tava vendo que lá é assim, tem tiro amigo, né? Tem fogo amigo nesse jogo. Então você tem que chegar lá, você desce no planetinha, faz uma... Você mata os bichos, faz uma extração, pega material, faz objetivo secundário, tem a extração, te leva embora, conclui a fase, beleza. Ali tem um negócio, os caras... O cara vai lá, faz os objetivos secundários, mata todo mundo e tal. Aí na hora de ir embora, o amiguinho, que geralmente é um amiguinho aleatório, né? Que pegou ali na hora, vai e mata você. Aí você se fode, o cara sobe com tudo que você tava. Então é o tipo de... É Griffin, né? Que chama. Se eu não me engano. Griffin. E aí, isso aí é o mesmo tipo de pessoa, cara. É o cara que tá tentando só levar vantagem, ter um sarrinho. Ter um sarrinho engraçado aí. Um sarrinho gratuito, engraçado, assim, à custa dos outros. E o que me preocupa também, assim, é que muitos desses caras que fazem essas coisas. Eu vejo meus sobrinhos vendo, às vezes. Conteúdo, assim, no YouTube e tal. E esses caras engraçados. Eu acho engraçado esse tipo de coisa. Dá risada. Ou seja, aí você tem mais um trabalho pra tentar, tentar explicar que aquele cretino que ele tá fazendo aqui não é naquilo que ele tá fazendo. Só ele tá dando risada. Não é nada engraçado. É fogo. Não tenho filhos. Ainda bem que não tenho filhos pra que fazem essas coisas. Não tenho nenhum filho, mas tenho sobrinhos em idade de consumo inicial de internet, que é a idade mais perigosa.
É. O pessoal tá comentando aqui algumas coisas sobre o spoiler, né? Deixar já o pessoal aqui. O Bruno Ramos falou que spoiler é pior quando tem plot twist no jogo. Eu ficaria puto se alguém me desse spoiler de Jedi Survivor antes de eu jogar. O MP, meu querido MP... Eu já joguei vários jogos sabendo o que iria acontecer por conta de spoilers. E isso afetou minha experiência? Sinceramente, não. Uma coisa é ler e ver, outra é jogar. Essa é a opinião dele. O Rodrigo Aparecido falou o seguinte. Não ligo muito para spoiler. Até porque a experiência do game é diferente de um filme. Cada missão, fase, boss passado até o final do game forma uma experiência. Não, mas assim, eu não, vamos colocar uma coisa. Existe limite para spoiler? Sim.
Spoiler é spoiler.
Existe diferentes formas de você compreender o spoiler que o pessoal tá julgando. Por exemplo, eu falar pra você, não, você vai fazer uma. No meio da. Sei lá. Elden Ring 2 vai ser lançado, certo? Aí pega um cara lá, primeiro dia, day one, vai e fala assim, ó. No meio do jogo você vai lutar contra o cavaleiro negro do primeiro jogo que você. Vai atrás e não mata. Você deu um spoiler. Mas isso vai mudar o final do jogo? Não, não é o final do jogo. Mas é um negócio dentro do jogo. Pra deixar muita gente animada, como o pessoal que comentou. Tipo, porra, eu vou lutar contra o Cavaleiro Negro, que no primeiro filme ele foge. Então, no primeiro jogo ele foge. Mas não é o final do jogo. Agora, você contar o final do jogo, o detalhe principal, por exemplo, o personagem morre. Entendeu? Sei lá. Ele tava no mundo paralelo. Entendeu? Tipo assim, você contar exatamente qual que é o final do desfecho da coisa, é ali que eu acho que mora o divisor de água. Se você der um detalhe sobre o jogo, não, a gente pode chamar de spoiler também? Possivelmente. Como eu falei, vai lutar contra o Cavaleiro Negro no próximo jogo. Entendeu? Ou então, sei lá, novo Forza Horizon 6. Sabe Deus onde vai ser? Vou dar um exemplo. Japão. Forza Horizon 6 no Japão. Exemplo, né?
Porque
todo mundo fala, né? Todo mundo fala do Forza Horizon no Japão. Enfim, mais um jogo na mão esquerda do Forza Horizon, eu vou ter um treco, velho. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. e no meio lá você fala assim, no jogo Forza Horizon 6 tem o carro do Batman. Você vai correr com o carro do Batman na corrida. Como teve no Forza Horizon 4, colocaram o carro, uma missão do Master Chief, né? Com o carro do Halo. Né? Master Chief não, uma missão do Halo. Cross, né? Ali, né? Então, assim, existe, pra mim, na minha opinião, existe uma sutil diferença entre você falar algo que você tava ali corriqueiramente durante o jogo, né? Um boss, um momento, um tal. Mas o final onde a coisa se desfecha, onde você tá trabalhando pra entender, pra compreender, pra ir atrás e te falar o que aconteceu. Cara, eu sinceramente não consigo assistir um filme que... No final, o cara vai me falar, não, no final esse maluco aí, o cara é mau. Porque começa, e você já sabe que lá no final, tudo que ele tá fazendo já tá morto, ele vai morrer de alguma forma. Aí no meio do caminho ele vai morrer porque tá indo pro lado positivo ou negativo, não importa. Mas pra mim não vale o final da coisa ser contado. Isso pra mim é muito pesado, eu não concordo.
é que assim, eu vejo ligeiramente diferente, apesar de eu reagir como os amigos no chat. Spoilers assim, do começo, de saber um boss, de saber uma coisinha que acontece aqui, vai aparecer. Isso não me. Mesmo às vezes sabendo um spoiler, isso não deixaria, não me tiraria, me tiraria a vontade de jogar um jogo, enfim. Eu jogaria da mesma forma, porque eu gosto de história, mas gameplay é imperativo. Beleza. Só que eu. Se você considerar a população que tem aí, ninguém, eu não sou igual a você e ninguém é igual a ninguém. Metade das pessoas vão achar um spoiler minor, assim, vamos dizer que é sobre uma coisa, vão achar, falar, porra, não queria ter sabido, preferia ter tido a surpresa. Vou achar isso uma bosta. E metade não vai ligar. Beleza. Então, dito isto, você tem que se preocupar com quem vai se importar, não com quem não vai ligar. Na hora de dar uma informação a respeito que está dentro de um jogo. Então você tem que considerar isso na hora de você soltar uma informação. Você fala assim, porra, mas metade não vai ligar e não vai ficar. E ela vai ter felicidade com o jogo do mesmo jeito. Mas metade não vai gostar. Então, em respeito à metade que não vai gostar, eu não faço nada. Essa é a ideia. Pra mim eu não ligaria, mas a gente tem que considerar quem vai se sentir incomodado. A gente quer que ninguém se sinta incomodado. Não tem benefício para quem sabe antes e tem muito malefício para quem se sente incomodado. Então a gente não posta nada. Se for postar, comente a respeito do que é. Coloque um spoiler, um tag de spoiler e faça assim. Aí quem tem muita preocupação em não saber de uma informação, escolhe se quer consumir aquilo ou não.
Ai, que lindo, sensacional.
Eu sou muito empático, eu tenho muita empatia.
Meu Deus, dá até mais sono depois dessa merenga. Não, mas enfim, tá certo, eu concordo, tô brincando. Eu acho que o seu caminho é exatamente como eu penso. Eu tava brincando, que eu tava lendo as mensagens do pessoal aqui, o Detonando Games mandou: eu evito ver alguma coisa de jogos que tem interesse em jogar porque eu odeio spoiler. Já o Guilherme Couto, disse que eu, antes de jogar, procuro para ver o que acontece no fim do jogo. O Guilherme Couto, ele é o famoso joga lenha na fogueira, gasolina no incêndio. O Guilherme gosta da bagunça, hein, Guilherme? Parabéns, viu? Olha, eu vou te falar, eu não consigo não, velho. O querido Vega MKS falou que jogou Red Dead Redemption 5 anos depois dele lançar, e mesmo que sem querer tomou uma pancada de spoiler, e mesmo assim joguei, e é um dos meus jogos top 5.
Sim, mas aí a gente tá falando de um... É impossível você spoilar o jogo inteiro de Red Dead. O tanto que acontece de coisa no Red Dead, a história dele, tudo bem, ela é importante, você chega no final, acontece a história, o Arthur Morgan, pá, mas o tanto de coisa que acontece, é impossível não se surpreender, tanto com um quanto com dois, é impossível não ter surpresas mesmo. Se pra você ter um spoiler no jogo inteiro, você teria que consumir, ó, muito conteúdo a respeito do jogo pra... Mas, geralmente o pessoal dá spoiler ali, geralmente é no final do jogo mesmo, né? É a parte bem do final.
É o detalhe, é o detalhe final da coisa. É o plot, é o negócio onde acabou, é isso que acontece. Tipo, qual foi o encerramento da história? Você não vai apertar mais nenhum botão aí pra frente, o jogo vai fechar, você vai começar a história. É ali que eu falo, mano. Ali não dá, não. Pode ser filme, pode ser no livro, pode ser no jogo, não interessa.
Red Dead ainda rola porque você experimenta muita coisa, mas vamos supor um jogo de história pesada que tem ali 10 horas de duração. E que o jogo é história. Isso aí é pior. Vamos supor, você pega aqueles jogos. Vai, sei lá, aqueles jogos da Telltale que tinha lá.
O
Game of Thrones, Walking Dead.
Walking Dead,
Wolf Among Us. Eram bem legais, eu gostava.
Eu joguei todos, eu gosto. Eu jogo.
Tem spoiler disso? Você acaba com. Aí não tem jogo.
Acabou.
Acaba o jogo. Você começa o jogo, já tem spoiler no final, acabou o jogo. Porque não tem. A história é muito importante. Muito mais importante do que a jogabilidade nesse aspecto. Se você pegar, por exemplo, Life. Eu nem gosto desses jogos, tá? Mas é bem assim, Life is Strange 1, Life is Strange 2, aqueles jogos do Play, aquela série daquela desenvolvedora House of Ashes, Eu esqueci o nome dos jogos. Você sabe qual que eu tô falando, né? Daquela desenvolvedora que é só jogo filminho, assim.
Sim.
É a Super Massive, eu não sei se era a Super Massive que fazia. Mas é jogo que é filme, que começou com... Começou no PlayStation, aquele Detroit Stay Human. São jogos que têm história como ponto principal. Tem um livro, certos pontos de jogabilidade ali, mas se você tomar spoiler daquilo, você tá ferrado. É. É melhor não jogar. Melhor ver no YouTube e aí você não se estressa, pelo menos.
O Notícias Xbox tá aqui com a gente hoje. Salve, Notícias Xbox. Pior quando aparece no YouTube sobre o game. É exatamente o que a gente estava falando sobre isso no começo do bate-papo aqui. Atualmente, se você vai no YouTube, no Twitch, se você digita o nome do jogo, sei lá, que a gente falou aqui, Hellblade 2 vai ser lançado, mas vamos supor, primeiro dia, day one ali do jogo, você digita Hellblade, já caem umas capas com o nome e com tudo explícito ali na frente. Tipo, Hellblade 2, a Senua morre no final. E não é piada isso aí, entendeu? Não é pra chamar sua atenção. É o que acontece mesmo. É isso que está sendo, hoje em dia, super criticado pelas pessoas, porque os caras que estão fazendo conteúdo de alguma forma, ou pessoas que estão ali só para botar a lenha na fogueira, estão usando esse tipo de atitude ali no seu canal do YouTube ou Twitter. E aí, em deck, o algoritmo vai, né, tá todo mundo buscando aquele dia o nome do jogo, Hellblade, sei lá, é o dia do lançamento de Starfield, então tá em alta, vai recomendar aqueles vídeos, então... Pô, você toma a capa do chefe final com a legenda dizendo, né, a Senua mata o último cara e morre. Tipo assim, uns bagulho que acaba com qualquer busca. Então, se você busca alguma coisa, você tá fazendo algum tipo de... Você curte assistir alguma coisa nos canais de streaming, tem que tomar cuidado para não tomar um na testa ali, porque literalmente o bicho tá... A galera tá te dando na testa. Ó, um beijo pro Dinho. Dinho já tá intimado, segunda-feira que vem, o Dinho do Mais Xbox, meu liducho, vai participar com a gente semana que vem do bate-papo aqui.
Oba! Convidado? Tem convidado?
É ele, o Dinho do Mais Xbox. Se ele vier...
O Dinho Ouro Preto?
Dinho. Opa,
não é esse.
E aí, galera? Salve! É o Dinho Ouro Preto do canal Mais Xbox, ele vai estar aqui com a gente cantando as músicas mais... Top 10
do Capitão Inicial.
Se der, vai ser. Ele vai estar aqui segunda-feira, vamos ver se esse menino
lindo. Duvido que ele cante o amor. Duvido que ele tá um desafio lançado aqui. A gente vai falar. Aliás, a gente vai falar semana que vem sobre o preview, né? Aliás, um grande anúncio hoje. Grande anúncio, Leozeira já soltou o vídeo antes que eu vi.
Sim. E eu vi. Tá aí no YouTube da Central. Tá
no YouTube, vejam. Então teremos aí. Anunciamos aí a Xbox anunciou mais um Partner Preview e vamos falar aí sobre jogos terceirizados, não são jogos terceirizados, são jogos de terceiros, de parceiros da Xbox, e teremos aí, eles já anunciaram três jogos, né, três jogos bacaninhas, um da Capcom, um da Capcom.
É, Capcom, Nexon e Electronic Arts.
Tô muito interessado aí no Tales of Kinzera, porque eu sou viciado em Metroidvania. Então. E tem um Souls-like também. Olha que beleza.
Tem o jogo da Moon também, né? Da Moon Studios, que a gente. Eu não sei se vai aparecer, não, mas tá prometendo bastante, né? Promete bastante o jogo da Moon.
Parceira antiga, né? Parceira antiga.
Mas parece que não tá bom a relação lá da Moon, não, viu, mano? Depois que o Ori, do Ori 2 ali, Ori and the Forest, the Blind Forest.
The Will of the Wisps?
Não, Will of the Wisps é o segundo.
Blind Forest é o primeiro.
Blind Forest é o Will of the Wisps, depois do Will of the Wisps, ele meio que... Parece que deu uma treta ali, eu não tô ligado o que aconteceu, não, velho. Então, esse jogo novo deles aí...
Microsoft Studios, né? Foi uma colaboração. Esses dois jogos foram colaborações.
Exatamente.
Mas esse aí é o primeiro... Mas torçamos, né? Porque esse jogo da Moon Studios, No Rest for the Wicked, já, se o pessoal não sabe, procurem. Está lindíssimo. Tem gameplay dele, gameplays deles aí avançadas. E ele ali vai ser uma inédita misturinha de Diablo com Dark Souls.
Diablo.
Isso aí para o Léo é divisivo, porque eu sei que ele gosta de Diablo. Mas The Dark Souls, ele tem um pouquinho de receio.
Mas aí mescla, aí fica interessante. Se for só pegar, sair com o cara e dando pancada e parry e rola e pancada e parry e rola e fica essa lenga-lenga, eu já pra mim, obrigado. Um beijo, me liga. Mas esse aí da mão, eu vi o trailer, achei muito interessante pelo estilo de câmera. Cooperativinho, quatro pessoas. Aí sim.
Se tiver, a gente fica feliz.
Palavra... Game Pass, né? Não vai. Palavra mágica é quatro, cooperativo de quatro. É a palavra mágica. Cooperativo de quatro.
De quatro, inclusive. Agora, tem aí algumas expectativas, né? Talvez, assim, falou-se de Capcom. A gente espera aí alguma coisinha de Dragon's Dogma, talvez, que tá pra sair. No Rest for the Wicked, ele vai ter um Early Access no mês que vem para PC. Então, aí a gente sempre acha que vai ter mais alguma coisinha, um anúncio de quando vai sair para os consoles, enfim. Sabe-se que vai sair para os consoles, mas não se sabe quando. Não, e tem uma data só de Early Access para o PC. Semana que vem tem aí tem um tempo. Quando que é mesmo?
É quarta.
Quinta-feira, né?
Quarta às 3 da tarde.
Exatamente. E aí a gente fica na expectativa aí de outras. A SEGA pode apresentar um pouquinho mais do Metaphor Fantasia, né? Que é um novo RPG deles, que é do mesmo criador, do pessoal do Persona. A gente tem uma parceria bacana agora com a SEGA, que tá pesada, né? Esse Metaphor não sai no Game Pass, mas ele foi anunciado no ano passado, na conferência do Xbox. Então, pode ser que a gente tenha alguma notícia dele. Eles não falaram nada da SEGA, mas é uma... Estamos aí cogitando um pouquinho, né? E aí, semana que vem, a gente traz a cobertura completa e vamos discutir aí o que aconteceu, se a gente gostamos, se não gostamos. Vamos gostar, com certeza. Mas vamos trazer aí nossas impressões sobre esse preview.
Segunda-feira que vem, bate-papo sobre jogos terceiros. E aí, a gente já vai... Dá uma pincelada no que aconteceu agora na quarta-feira também, porque é muito interessante a gente falar sobre essa parte da indústria, né? O Game Pass, principalmente em 2022, né, cara? O quanto que essa plataforma recebeu pancada, né? O Xbox recebeu pancada em 2022, porque não lançou nenhum exclusivo. Paintment, é feito pelo filho do dono. Agora, Paintment foi lançado em outra plataforma, Paintment é tudo na vida da pessoa. Né? Não sei, uma quantidade minúscula de pessoas não jogaram Paintment, incluindo eu, não, de novo, não porque eu não gosto, não quis, mas porque eu não tive tempo, né, de abrir o Paintment, como muitos outros jogos que aparecem, mas se você for fazer uma crítica, pelo menos eu jogo, né? Vai criticar o jogo sem jogar é complicado. Então, 2022 foi um jogo que a gente teve muita adição terceira, né? E eu lembro... Aliás, lembro com muita perfeição que foram dois jogos que eu queria muito jogar, e naquela época eu me dediquei pra jogar mesmo, porque um eu sei que eu ia fechar em poucas horas, que era o Scorn, que hoje já tá na PS Plus também. Foi lançado no PlayStation, tá na PS Plus. Foi lançado no PlayStation o Scorn, mas tá no Xbox ainda, no Game Pass, Scorn. Eu tive uma experiência muito incrível com o Scorn, não sabia o que eu ia... Eu vi muito trailer e tal, e a desenvolvedora lá... Kepler, acho que é Kepler, se não me engano, do Scorn. Eles nunca deram, né, cara, um trailer explicando o que ia ser. Eles só davam aqueles trailers conceituais, psicóticos, que vai acontecer nessa merda. Você via o cara enfiando a mão numa porta, engatava uma agulha nele, ele virava, depois tirava com sangue caindo. Era uma coisa doida. E a Scorn foi um jogo que eu peguei e detonei no primeiro dia, que eu falei, se eu começar e parar, não vou voltar mais. Bate no Scorn. Queria que alguém tivesse tentado falar... Dá o spoiler do Scorn, seus arrombados. Ninguém entende aquela merda daquele jogo no final. É um bagulho louco, velho. Sabe aquele famoso final que o diretor, o cara que fez o negócio, deixou aberto a interpretações diferenciadas?
Mas tá ligado? É o cara que o jogo ia ser isso.
Mano, Scorn é isso. Dá corno, dá spoiler. Esses corno safado.
Eu tenho medo desse jogo aí, na moral.
Não, medo. Dá medo nenhum, mano. Medo. Zero medo. É que assim, é que a ambientação desse jogo é muito psicológica, velho. Então assim, o som, a imersão que te dá, o tipo de ambiente que você tá andando, te conecta num bagulho. Mas, mano, juro por Deus, cara, eu fui no final e fiquei admirando aquele trabalho. O trabalho, desenho inspirado num artista. Esqueci o nome com o artista aqui, inclusive.
É o Geiger. Como é que é?
Giger,
né?
Eu não ia lembrar esse nome de nenhum, mas é.
Esse cara é a coisa mais. É maluco,
né? É. O cara é piração.
Esse cara tirou isso.
Piração. E
se você pegar pra quem gosta de mangá aí, o que você pensa da arte desse cara é a mesma coisa que você pensa do Miura quando ele pensou no Berserk. Algumas pessoas vão fazer a relação aí, que é completamente assim, como é que esse cara pensou nessa coisa, esse absurdo, pelo amor de Deus, a mente desse cara é genial, mas esse cara não pode ser normal, velho.
Ó, Scorn não dá medo, você, em algum momento você pode ficar assim, com receio de dar um passo pra frente, exatamente isso que ele quer que você faça. Que fique com receio do seu próximo movimento. Mas, cara, ele tem muito puzzle. É um jogo de muito puzzle. Então, te prende muito naqueles ambientes, tentando você sair de um lugar para outro e tal. Combate, se você fizer direitinho, você passa o jogo sem fazer nenhum tipo de combate. Apesar de que eu tive alguns pontos de combate, inclusive faleci e voltei. Mas falando do Scorn, voltando, né? Scorn foi o que foi lançado em 2022, terceiro, parceria com a Xbox Publisher. E o High on Life foram os dois que eu lembro também, que fiquei mais ansioso para jogar em 2022. High on Life, que é um jogo que, mano, todo mundo sabe do High on Life.
Eu tô devendo
O jogo é maravilhoso, velho. O jogo é incrível, só que ele não tem uma tradução português BR, mano. Não vai ter uma dublagem. Ele tem... acho que nem legenda tinha?
PTBR? Tem legenda, sim. Acho
que legenda. Eu não lembro. Quando eu joguei, eu sei que não tinha nada. Era tudo em inglês. Era dublagem, sem dublagem, com... localização só em inglês. Então eu lembro que eu ainda fiz live naquela época, foi uma das minhas últimas lives que eu fiz esporadicamente, e o jogo é tão top, mas chegou um ponto que a galera tava assistindo e ninguém entendia nada, porque eu tinha que ficar parando o jogo e lendo todo o diálogo. É um diálogo longo, às vezes tá no meio do quebra-pau, pá, ali, tomando pancada, você não pode, e o bichinho, a arma tá contando piada pra você no meio do jogo. Tá ligado? Então, tipo assim, o High on Life dificilmente o pessoal fica xingando no Twitter. Dublagem, não sei o quê. Cara, ele tem uma pegada que pra você dublar em português seria. Eu acho que não sei se encaixaria tudo ali.
Aquilo que eu vi tem mod. Não, realmente não tem a dublagem, mas tem mod que você.
É, se vai ter um diálogo, né? Um diálogo
no
ali.
PC, se você tiver lá no PC, você coloca tem um modzinho que você põe lá e tem a legenda. Mas realmente não tem a legenda, não sai a legenda até hoje. E acho justo, porque. É que nem esse, cara, se você. É que nem assistir Rick and Morty.
É, do Rick and Morty, dos caras que fizeram Rick and Morty.
Assim, pô, caralho, se você entender um mínimo de inglês, você vai dar essa piada. Essa dublagem que os caras fizeram não tem porra nenhuma a ver com o que o cara tá acontecendo ali, né?
Mas assim, os jogos foram lançados, a gente tem um incrível catálogo vindo de terceiros. E semana que vem a gente vai engatar nesse. Nem pode ter falado tanto desse assunto aqui, porque vai ficar pra semana que vem. Vamos ver.
A gente falou porque a gente tá ansioso, é uma coisa que a gente tá ansioso, né?
É o evento, né?
Ótimo anúncio, uma coisa que nem ia acontecer, veio do nada, e pra nós é ótimo, né?
Exato, a gente tem que ver essa questão que vai acontecer quarta-feira agora nesse evento, Partner Preview, do Xbox Partner Preview, que vai ter, vão ter essas três já foram, né, confirmadas, Capcom, Nexon e Electronic Arts. Provavelmente alguma coisa a mais, vamos ver, né? 30 minutos de evento, começa...
São três jogos, duvido, são 30 minutos, eu não acredito que sejam três jogos só.
Eu também acho que não, não vai ter 10, não vai ter isso não. De qualquer forma, a gente vai fazer, a gente não vai fazer transmissão, porque vai ser um horário muito ruim, né? 3 horas da tarde numa quarta-feira.
Mais uma vez, né?
No meio da tarde, não tem jeito, mas enfim, e outro, não é um evento que a gente vai parar, né? Vou ficar em casa, hoje não vou trabalhar, não é um showcase, né, que a gente pode ficar aqui meio que pinguelando. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar, vai trazer um resumo para vocês na semana e na segunda-feira que vem. A gente vem aqui, eu, Musashi e talvez nosso meu querido amigo o Dinho, vem bater um papo aqui para vocês, pra falar sobre jogos, a importância dos jogos terceiros, desenvolvedores terceiros, jogos terceiros que chegam no Xbox como um todo, no Game Pass, ou só para você comprar no Xbox também, que é o caso. Se a gente gosta, a gente compra, não é verdade, meu querido Bumu?
Se ele puder ganhar cantar Fátima e Veraneio Vascaína.
Veraneio.
A gente agradece também.
Procuramos independência. Não, só eu não tenho, eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar.
Qualquer uma dessas músicas a gente agradece.
Não temos, não temos vozes para cantar. Eu não tenho voz nem para falar, quanto mais para cantar. Bom, sobre o spoiler, então, pra gente só dar o encerramento nessa bagaça, desse spoiler safado, eu vou fechar a enquete que tá aberta aqui. Enquetezeira, ó, linda. Vamos lá, enquete. Encerrar. Encerrando a enquete com 15% das pessoas dizendo que não foram impactadas. Aliás, a minha enquete não encerrou. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nessa bagaça. Eu cliquei aqui, eu cliquei no botão, não deu nada. Não tem nada, não deu nada. A enquete sumiu, perdi. Mas deu 16% nunca tiveram impacto, nunca foram impactados com spoiler. Ah, saiu. 16% nunca foi impactado e 84% já foi pego de surpresa com um spoiler. 84% das pessoas que votaram nesta bagaça já foram impactadas. Ou seja, spoiler tá na vida. Mas geral, né? Dificilmente, se você não foi pego de spoiler, você vai ser. Vai ser de spoiler.
Difícil. Hoje em dia, infelizmente, a gente tá exposto. Não, quase impossível você. Você pode brigar para não ser escolhido do dia, mas um dia vai ser.
Para quem não liga, né? Algumas pessoas não ligam.
É. Sim, pode ser que eu não fique super triste.
Sim.
Acabe minha vida, mas eu prefiro não, né?
Eu penso sempre no próximo. Eu falo, mano, você vai ferrar a vida de alguém que ainda não teve condição de fazer alguma coisa? Eu sempre penso no próximo. Eu sou uma pessoa que penso no no seguinte, tá ligado? Então, assim, sei que muita gente não pensa assim, mas eu penso. Então, se eu vou fazer alguma... Eu penso sempre assim, meu lema é eu não faço pros outros o que eu não quero pra mim. Basicamente é isso. E não serve só pra spoiler, não. Serve pra outras coisas também. Mas... Não, infelizmente eu não vou concordar com spoilers que entreguem notoriamente o final da bagaça, o conto, o final do negócio, a despedida do filme, o letreiro final do diretor, entendeu? Você foi lá, você injetou horas da sua vida pra jogar um negócio, eu acho que o mínimo que você tem, o justo é você ver com seus próprios olhos e não contado por uma outra pessoa. Agora, não vou comprar o jogo, não tenho certeza, tô cagando e andando, aí quer assistir um vídeo full gameplay, que o cara conta tudo e mostra tudo, e aí você vai até o final, aí beleza, acho que aí não é o caso da gente entrar nesse detalhe, mas...
Você precisa ver o número de visualizações que tem. Tinha um vídeo de Sekiro aí que a galera começa a jogar e para, não aguenta. Mas a história é bacana. E não é muito longa. Se você acompanhar, os caras fazem gameplay aí de 6, 7 horas, terminam o jogo. Ixi! É assim, eu lembro. Tem um. Como é que é o nome do cara? Acho que é o Fighting Cowboy, que é um cara que ele joga muito, 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 muito Souls, assim, ele faz outros jogos também, mas o negócio dele é Souls. Meu, os gameplays completos deles tem um número absurdo de visualização. Você fala, nossa, cara, você vai ver, não tem igual no Red Dead Redemption. A mesma coisa, o mesmo vídeo dele do Red Dead Redemption tem metade das visualizações dele do que tem no Sekiro. Porque o Red Dead Redemption, a galera fica imersa, vai, joga, mesmo que se morra ali, mas Sekiro a galera não aguenta. Então muita gente usa os gameplays de YouTube pra isso, né? Pra às vezes acompanhar um jogo inteiro que não rolou. Aí, que não rolou aí de conseguir jogar, né? Você, tô falando de você, Leleco, tô falando de você.
É.
Você pega o Souls e vê até o final.
Não, você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Não vai. Não vai. Ó, eu vou te falar, eu até contei essa história aqui, o Hokai, né, amigo meu, ele é Souls-like maníaco, e ele me fez até comprar o Dark Souls 3. Queria comprar o Dark Souls, ele queria que eu comprasse o Dark Souls 3, o digital mesmo, pra jogar e tal. Aí eu achei uma caixinha física baratinha no eBay e falei, ah, vou pegar o físico, pelo menos eu guardo a caixinha, né, em coleção. E aí comprei o Dark Souls 3. Mano, a gente começou e ele, literalmente assim, faz aquilo, vai ali, pega aquilo, vai ali, agora volta na fogueira, volta não sei onde, vende isso, vende aquilo, compra o pão, vende o pão, compra não sei o quê. Agora fala com a princesa, volta na fogueira, salva, vai na fogueira. Eu só ia seguindo orientação, velho. E aí chegava nos bichos que tinha aqui matando. Não, a gente vai matar não sei que boss agora. Aí eu chegava no boss e tipo assim, eu chegava e ele, o boss caía. Porque ele detonava, porque o bicho tava.
Eu fiz isso com Lords of the Fallen recentemente. Aí... eu jogando no Xbox, eu tinha dois amigos que compraram no PlayStation. Mas é assim. Eu acabei o jogo, zerei o jogo completinho, fiz os 1000 pontos, pá, top. Aí eu falei, pô, joga com a gente, toca aí, vai jogar. Tá bom. Aí peguei meu jogo do zero, fiz um gameplay 2 e fui acompanhando. Eu fiz inteirinho com os caras, porque se não fosse assim, eu duvido que os caras iam se achar, porque Lords of the Fallen é pior que Dark Souls 3, ó, pra se achar. Tá muito pior.
Jamais. Eu jamais. Não, não dá, mano. Eu não consigo.
Tá assim, tá pulando.
Ó, primeiro, eu tô sentado aqui, assim, literalmente com o controle assim, ó. Tipo, ó. Eu tô assim, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera, aqui, ó. Assim, ó. Assim. Vou parado, velho. Vai ali, tá?
A bosta Dark Souls é assim, cara.
Eu vou ali. Mano, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Bagulho é.
Se ferra.
Pra quem curte, mano. 4, acho que
eu 5, 6 vezes pra decorar o boss. Depois fica fácil.
Não, mas
eu lembro, falando... ó, pra você ter uma ideia, Dark Souls 2,
fale.
A gente fazia o seguinte, dava pra você repetir os bosses quantas vezes você quisesse. Vamos supor, você chegava na bonfire ali do boss, você fazia um negócio lá e ele ficava, ah não, gerou o boss de novo, e era até o nível 9. E aí, você ficava mestre no boss, não importava se você não tava nem tirando vida do boss, você ia lá, você não tomava um hit. Pode dar que Souls é assim, se decorou, acabou. E é, provavelmente o Okai é pior que eu nisso, né? Pior assim, pior no bom sentido, né? Ele levou assim, mas Dark Souls é uma arte, cara. Souls-like são uma arte. Aliás, a gente foi agraciado no passado com Lies of P. Nossa, que jogo maravilhoso.
Terceiro também, né?
Mais um de terceiro aí, que inclusive o Game Pass ajudou demais na divulgação dele, né? Ele estando no Game Pass, ele deu hype e vendeu que nem água no PlayStation 5. Porque tava no Game Pass, a galera começou a pegar no Game Pass, deu hype. Ué, jogo é foda, e a galera comprou. Então, aí é um exemplo de como o Game Pass pode ajudar um jogo aí que não tem muito nome, mas no boca a boca, por ter aparecido no primeiro dia, alavancou as vendas dele. Inclusive, aí já tem já tá o 2 em desenvolvimento, com um orçamento, ó, muito maior. Então, espera aí o Lies of P 2 na hora que sair, vocês vão ver o que é. Vai ser foda, porque os coreanos lá mandaram muito bem, sem dinheiro.
Eu amo a Coreia, minha esposa ama a Coreia também. Ela assiste tudo do Coreia, adorei, todos os K, os como que chama? Os K, ai cara, como é que ele chama? Dorama.
Dorama, mas
todos os dorama, os K-pop, mano, eu não aguento mais, velho, decorar K-pop todos os
também?
Todos os BTS, velho. Eu tenho que decorar todos agora com ela. Eu tenho que ver todas as coreografias do Jungkook lançando música nova. Aí toda hora tem que fazer coisa nova. Eu não aguento mais. Eu adoro a Coreia, mano. Pior que eu vou te falar, mano, a gente foi num restaurante...
Eu gosto da Coreia, da comida coreana. Gosto
muito. Mano, então, não, mas o país, pelo que a gente, né, até onde eu sei, muito, muito bem, muito bacana, né?
Fora
em tudo, assim. Tenho muita curiosidade de ir pra na Coreia do Sul, né? Não tô falando da Coreia do Norte, pelo amor de Deus. A gente, aqui perto de casa, bem pertinho, ela descobriu, ela é amiga dela, que são as duas malucas pela Coreia, descobriram um Korean barbecue, né? Um restaurante coreano e tal. Literalmente, de cozinha, a cozinha da dona, sabe? Aquele cozinha da tiazinha, cozinha.
Você tá na mesa da tia.
Literalmente, assim. Mano, assim, cara, é muito... A gente não sabia nada, então a gente chegou lá e ficava olhando pros lados pra ver os coreanos comendo, né? O que eles estão fazendo? O que é aquilo ali? Aí você vai e faz igual, porque é tudo diferente, você não tem nada a ver, não é que nem a gente vai no buffet.
Come na alfacezinha, carne
pega, na alfacezinha. Pega a carne, pega o purê, pega, não, é tudo, eles te dão um pote com água, aí você faz o seu própria sopa, você vai colher as comidinhas do mercado, aí você bota na sopa, esquenta aí, tem uma churrasqueira na sua frente, você mesmo coloca a carne pra fritar, o frutos do mar, não sei o que, o frango, o bacon, não sei o que, e aí quando você vai cortar, não tem faca, é tesoura, mano, você corta a carne com tesoura, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muito top, a comida é muito boa também, não é tão temperada, então... quanto a gente conhece, mas, mano, muito boa a comida coreana. Mas, porque eu tava falando de Coreia, né, a gente tava falando do Lies of P, E o meu querido amigo Léo Carneiro, meu xará Léo Carneiro aqui, falou o seguinte: você matou o Nameless King no Dark Souls 3? Se matou, você tem o meu respeito. Ô Léo, seguinte, eu não sei nem quem que é o Nameless King.
Eu matei.
E eu, se eu não, matei, se eu passei, foi o Hokai. Foi o meu querido carrega a mochila aqui. A única coisa que eu fiz foi isso. Ele ia me carregando pra eu. Ele queria que eu conhecesse o jogo, acho que ele queria me convencer de jogar todos os outros ou entrar na onda do Souls-like. E cara, só realmente piorou, porque além de você não fazer nada, porque realmente eu não tava atuando e fazendo nada, porque não tinha nada que eu fosse fazer sozinho, né? Nada. Então, não ajudou a me convencer de falar, não, vou pegar um tempo, vou investir num Souls-like. Vou pegar, tipo, Elden Ring, que foi o último, né, grande lançamento da como é que é o nome da desenvolvedora?
From Software.
É. E aí veio o Lies of P, que disseram que tá muito bonito, que é um jogo que também dá pra pegar bacana, meio que popularizou mais ainda. Tem o Wulong, né? O Wulong também, que ficou no Game Pass também. Então...
Está ainda no Game Pass, né? Se você pegar aí, você consegue o Season Pass dele com as DLCs barato. Está sempre em promoção. Aliás, o Wulong é ótimo. Aliás, o meu único interesse no PlayStation nesse momento é o jogo da Team Ninja, né? Isso, é Team Ninja, né?
Uau.
Isso. O Wulong. Também é um jogo de terceiro, mas eles têm um exclusivo agora pra sair no PlayStation, né? Que é Rise of the Ronin. Esse tem o meu interesse. Estou de olho aí pra ver se eu consigo pegar barato, porque eu não consigo pagar mais jogos com Game Pass aí. Por que eu vou comprar jogo? Isso me dói na alma e na carteira comprar jogos. A não ser que eles sejam muito maravilhosos, como o Early Access de Starfield.
É isso. Maravilhoso. O Ricardo Ribeiro falou que por ele, Souls-like poderiam deixar de existir. O Ricardo Ribeiro vai ficar tão puto com Souls-like pelo jeito que ele conta todos os finais, dá spoiler do final.
Contrário, cara. Não, vacilo. Agora, essa altura do campeonato, acho que não tem um jogo que eu não tenha. Não tem um jogo desse que eu não tenha terminado. Talvez Nioh 2 eu não terminei. Parei na metade e por algum motivo não continuei. Mas o resto pode contar aí. Dark Souls 3, a DLC, a não ser que saiba a DLC do Elden Ring que vai sair, que é Shadow of the Earth Tree, né? Aí, se você souber, aí vai ser spoiler pra mim, mas ela não saiu ainda, então.
Só no meio do ano, né, que vai sair essa DLC. Falaram que é uma DLC bem gigante, né? Uma história nova, sei lá, mundo novo.
Sim,
sei lá
as DLCs dos jogos da From são jogos à parte, assim, elas adicionam ali
tranquilamente. Em vez de fazer um Elden Ring 2, eles fizeram uma DLC, é isso.
É, mas é que se aproveita, hein, gente, tá? Eles têm bastante. Vai mudar bastante coisa na DLC. Sistema de upgrade, você dá level. Então você pode até ir com level 250, ter jogado 5 vezes o Elden Ring, que na DLC você vai estar meio que nivelado com todo mundo. Então,
entendi.
Ele vai ter um sistema de level aí, parecido com como era o Sekiro, que é com. Você muda pontos de ataque dependendo do boss que você mata, tem que usar ali apetrecho, enfim, vai ser diferente do que o jogo, mas deve ser maravilhoso, que é o Elden Ring, das coisas mais maravilhosas que eu joguei em muito, muito, muito tempo, assim, misturou pra mim, é que pra mim, cara, pensa bem, misturou duas coisas que eu sou completamente apaixonado.
O quê?
Dark Souls, Dark Souls e Assassin's Creed.
Os menininhos do BTS e Dark Souls. Oh, imagina os meninos do BTS, um Dark Souls de K-pop, velho. Aí sim, velho. Os cabelinhos franja voando.
Não, mas tem, cara, mas tem, não é de K-pop, mas tem muito parecido, só Code Vein, né?
É de anime, é verdade. É quase a mesma coisa. Eu
acabei Code Vein também, não precisa dar spoiler, não. Pode acabar. É maravilhoso.
Ninguém pode dar spoiler. Mas
é aquela coisinha aqui, pô.
Nada. No final de ninguém. Nada, mano.
O amiguinho vai dar spoiler aí.
Nada, mano. Nada. Ninguém dá spoiler de nada nesse mundo aqui.
Ah, bom.
Nada. Zero spoiler. O pessoal não gosta de spoiler.
Só se for pra vingança. E spoiler de vingança, pode?
Aí sim. Aí chegamos a um denominador que vale a pena.
Aliás, de audiovisual, a única coisa que eu respeito na Coreia, de parte audiovisual, são os filmes de vingança da Coreia. que tem aquela trilogia do Old Boy, que é maravilhoso, aí tem as sequências dele, enfim. Tem o Parasita, que é maravilhoso. O
Parasita, assistimos esses... Faz o quê? Acho que uns dois meses que assisti o Parasita aqui também.
É foda, foda, foda.
É o que eu falei, cara, eu tenho uma coreana em casa agora, porque a bicha assiste... Tá lá, deitada... Deitada, hoje foi fazer um monte de exame, então tomou anestesia, o cara é 4, mas voltou pra casa, ficou o dia inteiro deitado lá, dorme, acorda, e tá com a novela, que é o dorama lá. É, mano, os seriados do Netflix da Coreia, mano, são 16 episódios e uma hora e 15 cada um, velho. Você assiste um, você chega no final, você não aguenta, você fala, mano, desliga essa televisão, muda de qualquer coisa, velho. Bota um filme de tiro, bota um filme de assassinato, pelo amor de Deus, velho.
Ah, mas, ó. Vou dar uma outra. Já tô falando de coisa oriental, vou dar outra dica aí.
Não, mas tá falando de Mini News.
Mas é uma série que não tem todas, mas ela tá saindo uma por semana aí. É. Shogun é maravilhoso. É, maravilhoso.
Não tive tempo.
Maravilhoso. De... Essa aí é foda, Shogun. foda, porque tá sendo considerada aí com razão o Game of Thrones japonês. Porque ele tem, cara, é muito da hora, porque se ele pega. Ele pega a época da colonização portuguesa, é um negócio muito louco, cara. É meio contemporâneo a época das grandes navegações portuguesas, então pega tudo isso, Macau. Não é só aquele negócio de Japão, espada pra cima, espada pra baixo, gueixo, caralho. Tem um negócio político por trás assim que vale 100% a pena. Porque até tem o que eu fui lá pra ver o Samurai. Mas me entregaram muito, muito mais que isso. Deve ter saído o terceiro capítulo hoje já.
Vamos ver. Vamos acompanhar a situação, o desenrolar da...
Tá no Star Plus, Disney Plus, eu não sei. Aí não tem Star Plus, né? Só tem Disney Plus, né? É isso?
Não, aqui tem Star Plus também. Mas tem aqui... Plus também? Mas Shogun aqui está passando...
Ah! É FX.
Mas não, FX, são dois. É Hulu e FX, se não me engano. É Hulu... Que é daqui e Effect. Eu acho que é isso. Eu preciso ver. Porque esse é o problema.
O Hulu passa aqui, é verdade.
Eu já tenho. Porque eu tenho um problema também. Eu tenho Netflix, o Prime Video. Eu tenho um que tem aqui que chama Peacock, que não tem, acho que não tem no Brasil. O Peacock que é o. Peacock é bem grande aqui. Peacock, mas é. Só é da
é da dos Estados Unidos. Universal.
Peacock é da rede da NBC. Da NBC do junto, que é da Xfinity, né? Da Comcast.
Isso.
Então é meio que só Estados Unidos. Eu tô com um ano de. Não é isso, eu tô com um ano de Peacock que já tá pago. Eu tenho também agora o Max, né? Que é do HBO, né? O Max. O Max
aqui ficou meio caro.
É, o Max...
Tá tão legal quanto é aí.
Então, mas o Max eu tenho pela TV a cabo, né? Que ainda tem essa caralho de TV a cabo, que eu não sei porque que minha esposa quer ter TV a cabo, eu quero morrer, velho. Quero morrer, mas tudo bem. Tem TV a cabo, então o Max é pela TV a cabo. Aí, o que acontece? Aí você tem Paramount, que eu já tive, não tenho, não tenho mais Paramount. Disney, me recuso a assinar. É, tem Hulu, tem... Mano, aí tem muito. Vai, começa a entrar em um monte de nome que eu já não vou lembrar também, não vem ao caso também. Mas aí tem, né? Agora você vê, né? Tem o FX, você pode assinar o FX, Discovery também. Pode, mas todos eles. As redes hoje tem. Todas elas têm o seu puxadinho, né? De streaming. Então, assim, pra eu assistir o Shogun agora, eu vou ter que pegar e assinar um FX, ou pegar o Hulu, ou ver uma promo, alguma coisa pra tentar. Então, assim, eu não vou atrás, porque. É mais um pra assinar, só pra assistir isso, entendeu? Aí eu...
Esse acho que talvez fosse o único... Por exemplo, tem Halo que saiu aí, né?
Então, Paramount eu consigo acessar a qualquer momento aqui. Aí, inclusive tá com 30 dias de vantagem do Xbox, então eu pego e eu falei, eu tô esperando terminar a segunda temporada, o último episódio, que eu vou maratonar. Aí eu faço o quê? Eu pego um mês de Paramount... Assisto, cancelo. Porque Paramount, assim, tem um único programa da Paramount que eu gosto, a gente gosta muito, inclusive a gente e minha esposa, é o Bar Rescue. Que no Brasil passa aí também do John Taffer, que ele vai nos bares que estão falindo e remodela os bares, recupera os bares.
Do Chef Fortão, não é do Chef Fortão?
Ele não é o chefe, ele é o John. É o John Taffer, aquele cara que vai sempre de blazer. Ele é um cara de estrategista de bar, ele não é o chefe. O do fortão do bar, o fortão que você tá falando, é de óculos? O fortão que você tá falando?
É, isso.
Então, aquele lá é o Irvine, não sei o que é Irvine, que é o isso, do isso, Rescue sim, Mission, sim. Mission, Restaurante Impossible, alguma coisa assim.
Mas ele fazia de bar, cara.
É, eu então, não engano, eu não sei.
É que deve ter o velhinho.
Não, não. O John Taffer, ele é fortão, mas ele é meio moreno, cabelo pra trás, lambido, assim. Procura aí depois o Bar Rescue. É muito top, mano. A gente assiste de toda a temporada dele. Aí, mesma coisa, tá na Paramount e... Só que assim, sai a temporada nova, eles não põem a temporada nova. Mano, por isso que eu não assino... foi exatamente por isso que a gente cancelou a Paramount. Porque a gente assistiu as temporadas que a gente tava faltando, aí veio a próxima, eles não colocaram até passar ou terminar ela e passar mais 6 meses, ou seja, teve que esperar quase um ano pra terminar, pra começar a assistir a temporada nova. Eu falei, ah, não. Porra, é igual os jogos da Sony não chegar no PS Plus, mesma coisa. Ah, lançou os jogos, tem que comprar daqui um ano e pouco lança na PS Plus. Não, não. Se você faz eu pagar o caralho da Paramount pra ver um programa que tá temporada nova, por que que não tá lá o caramba da temporada nova? Fico puto, velho. Puto. Aí foi por isso que a gente cancelou o Paramount e eu não quero saber deles também. E agora eu vou esperar terminar o Halo. Aí eu pego o Paramount, assisto todos os Halo, todos os Bar Rescue e cancelo eles. Não...
Ou você pega o Streamio e assiste de graça.
Não, a gente paga aqui, sossegado. Um mês tipo de Paramount deve ser 10 conto, mano. É nada.
$10 aqui é caro, que é 50
conto. É, mas pra gente é 10, 15, às vezes, porque tem aquele plano aqui. Todos eles têm, né? Com comercial, sem comercial. Então, você pega, às vezes, com comercial, é R$4,99 por um mês. É nada, velho. Entendeu? Então, você assina 3, 4, 5, você nem sente a dor, no, nada, nem machuca.
Aqueles lançaram a Max, né? Relançaram a Max, tinha HBO Max, era um plano só, e é isso, beleza. Mas agora lançaram com 3 opções e tem metade só do que tem no Discovery, entendeu? Não tem tudo. Porque lançaram a Max com metade do Discovery, mas continua o Discovery Plus. Ó, que mataram o Discovery Plus aqui, entendeu?
Se aí, liga. Aí, Paramount Plus aqui, ó. Meti o Google aqui, ó. Paramount Plus. O mensal é R$5,99, mano. Não é nem 10.
Mas é Full HD, sem HDR,
mano,
sem
aquelas coisas legais. É só pra você assistir, né? Um bagulho e... Não sei se é sem HD, se não é 4K. É sem HDR. Não tem outro plano, é só esse.
R$4,99. Só tem esse plano.
Aqui, ó.
Não tem com comercial, sem comercial. Isso é Paramount.
E, ó, e eles ainda oferecem... Aí, agora que melhorou ainda. Free por uma semana ainda. Free.
Mas não é para contas novas?
Contas novas, você cria um e-mail novo e faz, véio. Pronto. Quer dizer, eu não vou fazer isso porque é muita putaria, mas...
Muita putaria.
O preço é isso, cara. Não tem diferença entre um plano e outro, não. Mas acho que é só isso. Você compra, você... É R$5,99 mesmo, já era. Você vê a diferença, você vai comprar no Brasil um mês é 50 conto. Aí é complicado. Deixa eu ver aqui, planos e preços. Então, eles têm um preço que é assim, a Paramount com Showtime, que é um outro canal que traz um monte de outras coisas também. Aí fica R$11,99 por mês. Mas se você quiser o outro, sem o Showtime, é R$5,99. Então, não tem é que nem a Netflix. Um plano para HD, outro para 4K, não tem. Chupa, Momo.
Eu pago a Netflix com 4K e os outros que não me pedem... Por exemplo, Disney Plus e Star Plus eu tenho de graça com o Mercado Livre e não tem essa putaria de 4K. É tudo 4K. O Prime é 4K também.
4K.
Mas eu tenho uma TV que tem HDR, que tem os frufru, eu tenho que aproveitar, né? Então eu não posso ficar vendo
coisa 4K. Feia. 4K pra
mim. Chega. Vamos jogar, Léo.
Vamos. Ótimo papo hoje, rapidinho, gostosinho, segunda-feira, pessoal. Ah, aliás, semana que vem, graças ao bom Jesus amado, voltarei ao meu horário de original de fábrica, menos uma hora do Brasil. Que bênção, pai. Pode parecer que 2 horas não é nada, mano, mas 2 horas destrói a vida do ser humano, mano. tudo que eu tenho que fazer com o Brasil, eu tenho que fazer 2 horas antes. Então não dá, não dá. É um cacete para fazer qualquer coisa. Aí semana que vem, voltaremos às 20 horas, horário de Brasil, certo? Só que eu já vou estar em casa tranquilo, dá para chegar do trabalho, tomar uma duchinha, comer um rocambole, tomar uma suquita.
Rocambole?
Rocambole doce de leite. Doce de leite.
Que
era um rocambole. É, mano. Vai na Leão 13 ali, vai na Leão 13, eles ainda tem uns bons... Acho que ele tinha uns bons lá na Leão 13. A Leão 13 tinha uns bons lá. Padaria da verdade, cara. Bom, lindozinho, manda beijos, linda. Manda beijo.
Beijo, beijo para todos que nos aguentaram hoje, né? Porque hoje a gente divagou bastante. O pessoal aguentou. Quem ficou aí até o final aguentou bastante divagações e conversas jogadas fora. E é assim que a gente procede mesmo, né? Aqui é conversa, papo de bar, mesa redonda. Vai ter uma atração internacional semana que vem, de Ouro Preto cantando músicas pra nós. E vou trazer um violão. Toco o violão da minha casa aqui, ele da casa dele canta e a gente faz um showzinho pra vocês. E parar de falar desse negócio de videogame, é que ninguém gosta.
Sim, né? Vamos fazer um podcast musical agora. Isso. Music. Podcast musical de Ovo Preto. Uou!
De Ovo Preto?
Só vai. De ovo preto. De ovo preto. De ovinho preto. Só vamos, lindo, só vamos. Ô, Mumu, obrigado mais uma vez por estar por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, se divirta bastante. Segunda-feira que vem estaremos aqui de volta. Obrigado a todos. Obrigado a todos que acompanharam esse bate-papo maravilhoso. E não se esqueçam, estamos aqui segundas-feiras às 8 da noite. Acompanhe, se inscreva, dê o like. E para quem estiver assistindo a gente na gravação, venha nos assistir segunda-feira para compartilhar esse momento tão maravilhoso. Sou Lozeira, vou ficando por aqui. Logo mais tem mais. Beijo no coração. Fomos! Valeu, Mu!